esse corpo se fortalece, né? Uma pode pedir apoio em orações, em cadeias, né? Ajuda missional a outro país. Então, abre muito espaço. Essa missão, quem define em cada lugar é a Junta Episcopal, junto com a Direção Nacional, é que define as compreenda pelo panorama mundial, que realmente as coisas estão se fechando, né? Está tudo muito intenso. Os processos aí, conversando com um e com o outro também, particulares de cada um, muito intenso, muito exigente, e cada vez mais exige que nós, como corpo da igreja, estejamos integrados, unidos, para poder levar adiante essa missão do Cristo. Porque o nosso papel é só garantir que a missão do Cristo triunfe na Terra. Esse é o nosso objetivo. Aqui nós somos servidores, nos colocamos todos de forma voluntária, né, de forma livre, e para servir essa obra, para nos colocar em frente a determinado estado, determinada região, coordenando, dirigindo, organizando os trabalhos para que essa missão ela siga avançando. Não é exatamente o trabalho particular de cada um, nem nada disso, é a obra do Cristo. E que no momento que cada um sinta essa dificuldade, que realmente recorra, talvez a pessoa não tenha muita familiaridade ou não gosta muito de expor o que está passando, né? Isso aí é muito natural, mas é importante a gente buscar alguém que a gente confie, que a gente tenha ali uma maior afinidade para estar compartilhando, porque muitas vezes uma situação simples, a gente, por situações particulares, emocionais, a gente às vezes não consegue transcender, né? E tendo a ajuda ali, o apoio de uma outra pessoa, às vezes nos tira de muitas situações bem, bem difíceis. Então, sempre é importante que haja da nossa parte essa confiança um no outro mesmo, essa irmandade, né? Porque cada um enfrenta as suas batalhas, cada um tem uma batalha em um nível diferente. Eu, particularmente, sigo aqui no Maranhão, ainda lutando aí. E até agradeço particularmente o irmão Renato Brita, que está dando uma força muito grande aqui para a situação do meu pai, né? Aí já é uma questão particular, mas eu coloquei como meta somente ir daqui quando houver aí uma posição, se ele vai ou não fazer cirurgia, mas por enquanto a gente segue aqui lutando, tentando ir sobrevivendo, mas estamos avançando, né? Com apoio de vários irmãos aí que sempre também estendem a mão, no momento que a gente está meio complicado, meio difícil, mas graças a Deus a gente sente esse calor da amizade, né? Esse calor da irmandade, e isso nos fortalece, nos dá força. E dialogando com o Mestre Patá esses dias, a igreja ela precisa seguir avançando. A obra do Cristo, ela não espera, né? Ela não pode esperar, ela não pode ficar refém de ninguém, de nenhuma situação, ela tem que avançar. E a gente está aí estudando várias formas de fazer com que isso aconteça, né? Eu como ele, a gente segue analisando, refletindo bastante nesse papel que compete a cada um. Nós temos uma responsabilidade muito grande na igreja, nesse momento, né, de levar ela a todos os rincões mesmo do planeta, dentro das nossas possibilidades, e lutar para que hajam as condições mesmo, cada vez mais, de fazer com que isso aconteça, já que a doutrina precisa chegar a toda a humanidade de forma organizada, de forma pura. Então, sempre esse é o cuidado. Esse é o cuidado. Então, estamos aí trabalhando. Acredito que na próxima reunião que eu tiver com o mestre, a gente já vai ter algo a explanar, né, para todos aí, para que a igreja dê uma oitava. Ela precisa seguir dando oitavas. Né? A igreja sempre precisa seguir dando oitavas. Independente do que aconteça, ela precisa cumprir a sua missão, precisa cumprir o seu papel. Então, iremos compartilhar esses pontos. Também está se aproximando a convivência de julho, e é sempre bom a gente, como junta episcopal, estar incentivando as pessoas a irem ao monastério. A gente sabe a força que tem, a gente sabe quanto é ruim, quanto é penoso para a gente quando a gente não consegue ir. Não. Então, ela exerce um papel fundamental na convivência com a força que tem o monastério agora. Ela muitas vezes nos resgata de situações que praticamente a gente já não tinha mais força. Então, a gente percebe a importância do monastério mora, a importância da convivência. É sempre bom que cada um de nós esteja pensando de uma forma ou de outra, dentro das nossas condições, em apoiar cada vez mais o monastério mora. O monastério tem uma base. E tem pessoas ali que mantêm o monastério diariamente, diurnamente, mas a gente sabe que não pode ser sempre os mesmos, né? A gente precisa estar dando esse suporte, precisa estar dando esse apoio, sempre dialogando com o mestre Patá, ver o que está faltando, ver o que a gente pode colaborar. Aqueles que tenham condições, até falando nisso aí, né? De repente de morar no monastério, se houver condições, porque toda ajuda é bem-vinda. Porque o trabalho pode não parecer, mas o trabalho lá é muito árduo, é constante, diário, né? Não para, não para. Então, que a gente coloque isso dentro dos nossos planos, das nossas reflexões, da nossa organização, esse carinho maior pelo Monastério Mória, né, essa atenção maior, a gente sabe que o mestre, ele está 24 horas por dia atento, lutando ali para que esse lugar se mantenha fortalecido, está sempre ativo, vários irmãos ali que são verdadeiras colunas ali, que sustenta também o monastério, que estão ali diariamente. Mas isso, cedo ou tarde, a pessoa pode cansar, isso é muito humano, né? E por isso precisa desse apoio. O mestre, com certeza, essa é a missão dele, ele faz com muito carinho e vai ficar lá o tempo todo nessa luta, porque ele faz com muito amor, com muita compreensão, com muita dedicação, né? Mas aquilo que cada um puder ajudar, apoiar, com certeza toda ajuda é bem-vinda. Ainda está definição, a questão da área ali do monastério, ainda está em definição a questão da reforma do monastério, mas está tudo caminhando, em passos, talvez não como a gente gostaria, mas está avançando, logo vai ter a sua autonomia mesmo, até jurídica mesmo. Então, estamos nesse momento da igreja, mas a gente sempre tem que exigir, precisa exigir mais de nós mesmos, individualmente, né, dentro desse trabalho interno, mas também coletivamente, institucionalmente, né, ter uma exigência conosco mesmo, porque sempre é bom a gente refletir, né? Nós temos nossas batalhas, nós temos nossas lutas, mas a gente também tem uma responsabilidade de um povo sobre os nossos ombros. Então a gente não pode negligenciar com isso mesmo. A gente precisa ter uma atenção especial com aquele povo que a gente está dirigindo. Sempre é importante refletir os frutos, né? Porque a gente tem que observar os frutos. Sempre é importante refletir esses pontos aí, né? O que que isso está sendo gerado dentro desse povo, do coração, da compreensão, da maturidade doutrinal, da pureza doutrinal, né? Sempre velar pela pureza da doutrina. Doutrina, resumidamente, são os três fatores da revolução da consciência. Então, a gente nunca pode fugir disso. A gente pode criar uma linguagem para falar, mas nunca distorcer o sentido dos três fatores da revolução da consciência não deixar de mostrar a importância do isso, quem diz com letras de fogo, o verbo poderoso é o Mestre Samael. Então, não é invenção de ninguém, é o cerne da doutrina, é o núcleo da doutrina, é os três fatores da revolução da consciência. Então, que nas nossas instruções sempre haja, sempre seja direcionado também para a importância desses três fatores. Não existe um fator mais importante que o outro. Existe um que talvez esteja sendo mais esquecido que o outro, mas na sua importância não existe nenhum mais importante que o outro. Todos são importantes e para a revolução da consciência exige os três. Então, se a gente leva um ou dois fatores ali que a gente considere principal e esquece do outro, está falho. Nós estamos falhando na entrega da doutrina, né? Então, e se não estamos praticando, falhando mais ainda. Então, é importante entender que o que revoluciona a consciência, a gente pode criar uma série de conceitos, uma série de visão, talvez, para, de repente, amenizar ali o peso disso aí, talvez para nós, particularmente. Mas ainda assim não será possível despertar da consciência, a revolução da consciência, sem os três fatores de revolução da consciência. Vale a redundância. Então, muitas vezes, para nós fica pesado, para nós está pesado, e a gente quer transpor isso para o povo que a gente está ensinando. E não é. Nós temos as nossas questões que devem ser particularmente, mas quando se trata de ensinar a doutrina, a gente precisa ser muito exigente no quesito pureza doutrinal, no quesito base da doutrina. A gente vê que na própria primeira câmara, quando a gente vai ensinar ali sobre o que é gnosis, o que sustenta todo aquele templo, né, onde está contido as quatro colunas, é a base. Se faltar essa base, pode-se criar a linguagem mais bonita do mundo, a coisa mais formosa do mundo, né, uma linguagem, mas se tiver faltando em síntese isso aí, realmente não leva a uma transformação que deve se levar. Então, sempre a gente, o bispo, ele cumpre esse papel de fiscalizar, de estar observando, de estar questionando, de estar se exigindo, de estar observando as pessoas que estão ali ensinando, de estar atento, a responsabilidade é nossa, né? Então, assim, muito carinhosamente, muito respeitosamente, que a gente leve isso em consideração sempre, porque disso depende o triunfo da obra do Cristo, né? E qualquer outro detalhe, a gente, com toda certeza, a gente pode estar conversando, observando formas, maneiras de chegar ao povo, de chegar às pessoas, com ensinamento, né? Mas também nunca mudar o penso, porque foi esse um dos fatores aí da questão da confederação, né? Houve ali uma interferência e queria mudar a ordem do penso, mas a gente não pode, não tem autoridade para isso, né? Para fazer isso. Então a gente tem que seguir aquilo ali, porque se a gente fugir do penso, aí realmente a ruína ela chega, não tem jeito, não tem como sustentar algo assim. Então eu queria fazer essas reflexões, queria pontuar isso com os irmãos, queria revalorizar os três fatores, revalorizar sobre o monastério, que a gente incentive as pessoas a irem mesmo, faça ali todo o possível para que a pessoa vá, né? Que estimule mesmo a cada momento sobre o que é o monastério, sobre a importância dela ali. É lógico que existem momentos, situações que humanamente a pessoa não consegue ir. Tá tudo bem. Isso aí é humano, né? Mas que pelo menos as pessoas estejam sendo estimuladas a irem, né? Porque vai exercer um papel importante na vida, na obra dela, com toda certeza. Então, eu queria também aproveitar para escutar alguns irmãos, ver como é que está a coisa, como que está a visão. Eu acredito que a reunião da Junta Episcopal não é só para a gente expor alguma situação, mas também para a gente dialogar, para a gente ver algum detalhe ou outro, que de repente alguém esteja com dúvida, né? Esteja aí buscando vencer, buscando entender. É bom a gente dialogar, porque juntos aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, de tudo que está acontecendo, porque se a pessoa fica em silêncio, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né, qual é o problema, ou se a gente pode ajudar de alguma forma. Então, eu deixo também um espaço para que cada um possa expor aí alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique inteiramente à vontade. Eu quero só passar, antes de dar a palavra, o irmão Rafael, né? Ele falou que lá na diocese que ele está responsável, eles estão com, se eu não me engano, 5 ou 6 primeira câmara, 7, algo assim. Estão bem firmes lá na primeira câmara, Frei. Todo mundo lá está bem firme. Teve o apoio do Renata Brita, né, que levou a Karina para ser consagrada, né? Ela fez um curso online, voltou para a instituição, vai apoiar, acredito eu, que é a região de Santo André, né? A gente ainda vai alinhar isso aí, mas pediu para agradecer, porque foi muito importante a ida do Renato lá, dando esse suporte para eles também, e volta e meia indo fazer uma visita. Então, ele está muito contente, pediu para agradecer isso aí entre todos, porque teve um efeito, teve um ofício muito grande, eles ficaram muito contentes. E nós também, com certeza, a gente fica sempre muito contente. Eu queria expor isso e deixar a palavra para cada um. Fique à vontade, é bom a gente expor mesmo qualquer detalhe, para a gente ir entendendo e crescendo juntos, né? Esse é o sentido. Quem quiser usar a palavra, fique à vontade. Renata Brito.
Irmãos da Junta Episcopal, irmão Hélio, né, chefe, grandes amigos, é sempre bom estar aqui com vocês, ouvindo essas palavras tão inspiradoras, tão precisas do nosso amigo, né, do irmão Hélio, e realmente foi muito prazeroso estar com os irmãos de Bauru, não é longe de onde eu estou, aqui de Itajubi. E quando a gente se reúne, a gente vê uma força extraordinária, né? A gente vê essa irmandade, esse sentido real de família mesmo, irmãos de alma, e não importa se a gente fica 1 dia, 2 anos, 5 anos, às vezes sem se ver por um motivo ou por outro, e quando se reúne é uma força como se a gente realmente, como não, né? De fato, nossas almas se conhecem há muito tempo, e a gente sente irmandade de forma muito natural. Estar ali no Lumizel Tiferet foi realmente muito, muito especial. E uma das coisas que a gente conversava era sobre isso que o irmão Hélio falou sobre o tempo, né, de primeira câmara. Quando o Arnaldo Riveros foi da missão na Espanha, o mestre Lacme orientou que ele estudasse por bastante tempo a cultura do país. E ao fazer isso, o irmão Arnaldo abriu 10 lumiciais e o templo de Ministérios Maiores do Hilarion. E ele fez isso por 1 ano antes de abrir a primeira câmara. Mesmo foi orientado ao missionário antes que a gente fosse para Portugal, fizesse o mesmo. Da mesma forma, quando eu estive em Portugal, né, em missão, ele tinha pessoas de 8 países no mesmo lumiciel. Então, a gente estuda como ensinar a primeira câmara sem tirar nenhuma palavra do penso, mas de acordo com aquele público que está na nossa frente. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito reflexivo com essas palavras, e hoje a gente usa muito a questão da saúde, que é o próprio Cristo, é a vida, né? Como uma forma de chegar às pessoas. E como é uma necessidade pública, isso tem atraído parcerias, né? O irmão Marcos, a irmã Carla, fez um trabalho extraordinário nesse sentido. E a gente vem estabelecendo convênios com a prefeitura para que ela divulgue a primeira câmara. Eu tive algumas semanas com a secretária da educação daqui, ela ficou realmente inspirada, já se inscreveu para a primeira câmara, a secretária de assistência social também está interessada. Então, elas são multiplicadoras. Através dos serviços públicos, eles divulgam toda a primeira câmara para nós, em parceria. Agora, nosso próximo passo é utilizar os agentes de saúde. Elas literalmente vão de porta em porta, e aí, junto com o processo de inscrição de papel e caneta, a gente combina isso com o meio digital para servir tanto a população mais idosa, que muitas vezes não tem esse manejo com o digital, quanto com a população mais jovem que já leu o QR Code e já tem acesso às instruções. Então, realmente, a gente não precisa modificar o penso, né? A gente precisa viver os três fatores. E isso é uma liberdade, isso é a chave para conquistar a nossa própria saúde. Né? Como diz o ritual de medicina, recordar que o pecado é morte e o arrependimento é vida. E cada passo que a gente dá em direção à gnose é um passo que também permite que essa vida biológica e essa vida espiritual se encontrem em prol da nossa obra espiritual. Então, só algumas contribuições muito inspiradoras, palavras do nosso irmão, só para buscar contribuir também para essa reunião, que com certeza é um alimento para todos nós.
Obrigado, Renatão. Realmente são formas, né? E imagine se toda a prefeitura entra na gnose. Isso aí é uma boa, né? Se vai ficar é outro detalhe, mas todo mundo vai ter a chance de seguir o caminho, né? E não deixa de ser, é muito bom, né? Utilizar essa forma aí de chegar, né? Com inteligência, mas sempre mantendo ali a doutrina, né, a pureza, isso aí que é o que a gente tem que estar sempre atento. Então, parabenizar o Renato aí por essa característica dele, está sempre lutando. Ele nunca está parado, está sempre buscando algo, lutando por algo, isso é muito bom. O Ronaldo pediu a palavra, fica à vontade, Ronaldo.
Boa noite, os irmãos. Realmente a gente fica contente, alegre, né, de poder participar e sempre continuar o trabalho, né? Eu vou só comentar algo rápido aqui. Eu sei que os irmãos se empenham em divulgar, mas só para relembrar um pouco e comentar alguns pontos bem breves, de que vamos ter um curso da Soprovida. A Soprovida, ela é uma forma de entregar uma mensagem crística. Ela tem como núcleo ali, né, a vida, e isso nos possibilita ter uma gama, ou ter um leque muito amplo de trabalho da Soprovida junto à humanidade. Então, ouvindo aí o irmão Renato, nós realizamos aí juntos, né, com mais o irmão Fabiano, falando sobre saúde, que é uma maneira da gente preservar a vida, né? Então, existem muitas formas de poder fazer parcerias, isso é bastante interessante junto à Soprovida, onde a gente pode somar esforços com entidades externas, claro, a gente, desde que não perca ali qual é o nosso propósito, mas nos ajuda muito a levar uma mensagem crística, onde a gente não coloca a parte esotérica, mas o fundamento todo é levar esta mensagem crística falando da vida, né? Só, por exemplo, um detalhe em relação ao que pode ser feito: existe uma oficina que ela pode ser muito bem trabalhada para pessoas que têm problemas. Nós sabemos e observamos que existem muitas pessoas com problemas psicológicos, e através da Soprovida a gente pode ajudar as pessoas ou sair dessa condição ou minimizar, né? Então, queria só fazer esse comentário, lembrando, né? Sei que os irmãos sabem, lembram e se empenham, mas só para dar mais um reforço em relação ao curso, porque precisamos de muitos promotores para que a gente possa entregar o máximo possível de uma mensagem crítica de uma forma um pouco diferente de uma primeira câmara. Né? O que eu queria comentar é isso e agradeço aí o espaço aí dado para que a gente pudesse fazer essas colocações aí. Boa noite a todos.
Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado e bem colocado. Na verdade, assim, o trabalho da Soprovida, a missão da Soprovida, ela busca, ela está relacionada com a alma senciente, com a sensibilidade da alma, conquistar a sensibilidade da alma e os valores da alma. E, às vezes, quando a gente pensa na Soprovida, a gente logo lembra do Ronaldo, que é o presidente da Soprovida. E pode acontecer que dentro de nós, a Soprovida é a responsabilidade do Ronaldo, de fato, de forma organizada, para organizar, sim, né? Ele tem aí um papel fundamental, importante, necessário, fazendo com muito empenho, com muita dedicação, a gente está sempre conversando, mas a gente entender também que a Soprovida é responsabilidade de todos nós, de fazer com que ela chegue à nossa comunidade, às pessoas que estão ali sobre a nossa tutela. É uma missão, é uma doutrina do Mestre Lakshmi. A Soprovida é uma doutrina do Mestre Lakshmi nessa linguagem de proteção à vida. Então, é função nossa também, como junta episcopal, né? De fazer com que ela cresça ali na nossa região. E não é para fazer número, é porque é necessário. Isso aí são aspectos necessários dentro da obra de cada um. Isso aí é importante para que aquelas pessoas que estão ali tomem conhecimento, colaborem, porque vão desenvolver dentro de si valores que muitas vezes tinham esquecido. Sensibilidade pela vida, que às vezes, de tanta luta, de tanta batalha, o coração vai endurecendo, até o nosso, né? Que já temos aí um trajeto aí, já caminhado, mas a gente precisa estar sempre atento a esse detalhe, que a responsabilidade de transmitir o ensinamento da Soprovida de todos nós, apoiando o Ronaldo, apoiando os projetos da Soprovida, fazendo com que eles cheguem, né, à nossa comunidade e fazendo com que o maior número de pessoas participe. Então, quando tem um curso desse, às vezes eu tiro assim, escutando o Ronaldo, né? Às vezes eu vejo a agonia dele, porque ele recebeu esse ensinamento, né, tanto da agricultura como também da Soprovida. E tem o Fabiano também, né? Tem o Renato também, que recebeu esse ensinamento lá no Lumen. E a gente imagina que dentro de cada um deles fica esse desespero, eu diria incontrolável, mas essa ânsia de fazer com que todos possam ter acesso a isso e possam se beneficiar disso. Então, assim, é uma responsabilidade nossa. A gente precisa olhar com mais carinho, perceber cada um de nós frente a essa responsabilidade, frente a essa doutrina que é a Soprovida, assim como a agricultura, né? É uma doutrina do campo, é uma doutrina numa linguagem campestre, uma linguagem voltada à natureza, que leva o ser humano a viver da natureza, a se integrar com a natureza, também é nossa responsabilidade. Então, o Ronaldo é aquele que aceitou o desafio de tomar frente tanto da agricultura como da Soprovida, mas ele é aquele irmão que está ali e precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio para fazer com que os projetos deem certo. Senão, vai até desanimando. Então, a gente, às vezes, vê o curso e a comemoração que é quando tem três pessoas. Mas se a gente fizer um esforço voltado, mostrar para as pessoas a importância, não para fazer número, mais uma vez repito, mas para que dê a oportunidade dessas pessoas conhecerem por elas o que é a Soprovida, ou o que é a agrocultura. Então, esse é o meu parecer frente a isso. Então, que é algo que a gente precisa pôr um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção e um pouco mais de apoio ao Ronaldo, aquilo que ele está fazendo, para que ele também se sinta fortalecido e veja que o sacrifício realmente está valendo a pena. É lógico que ele não vai parar, porque ele sabe a importância do que é um ensinamento desse, né? Tanto da agricultura como da Soprovida. Mas quem pede somos nós, quem pede é o povo, quem pede são as pessoas que deveriam estar presentes ali, estar apoiando, estar ativo, porque isso são coisas que vão permitir conquistar a nossa alma, sensibilizar o nosso coração, desenvolver a sensibilidade da alma. Então, eu queria compartilhar isso com o Ronaldo e agradecer, né, esse esforço contínuo que ele tem aí dentro das limitações que cada um tem, mas ele nunca deixa. Praticamente toda semana a gente conversa, a gente fala algo, a gente dialoga algo, porque é uma preocupação constante que esse irmão tem e faz com muito amor, né? Então, a gente gostaria de pedir, já que a gente está aqui nessa tábula redonda, né, de pedir esse apoio a todas os rincões aí do país, as pessoas, a comunidade que se integre, para que essa missão do Mestre Lakshmana, através dessa linguagem da Soprovida, dessa linguagem da agricultura possa chegar ao povo, porque o que eu entendo, e me corrija o irmão Ronaldo se a gente tiver errado, que as exigências para o êxodo, muitas vezes a gente pensa que é algo ali, pegar o pior agregado que a gente tem e começar a batalhar nele, a lutar, e aquela luta constante. Mas também a gente não se preocupa que muitas vezes é uma questão de mudança de conduta, de comportamento, a sensibilizar a alma, a perceber a vida, a perceber a presença de Deus na natureza. Então, esses ensinamentos do Mestre Lakshmana vieram para ajudar o povo nessa preparação para o êxodo. Então, a agricultura principalmente, mas a Soprovida, o pouco de temas que eu pude escutar da Soprovida é algo fora do comum, é algo extraordinário, o que que ele desperta ali dentro da gente, cada tema daquele, né? E realmente tem o seu valor e a gente, o povo, precisa escutar, precisa tomar conhecimento disso. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra, fique à vontade. Ninguém. Felipe, como é que tá por aí pelas terras mineiras? Você pode falar, Marco.
Estamos aqui, por aqui, tudo bem, irmãos. Uma alegria estar presente aqui,
Que bom.
mas ouvindo hoje mesmo. Mas estamos aqui dando sequência nos trabalhos, né? Em breve aí
Perfeito.
um curso de missionário local. Nós tivemos uma inscrição boa, até agora umas 6 pessoas aí.
Excelente.
E caminhando em breve a visita do Fabiano também, para o
Muito bom.
semestre que vem. É isso aí.
Perfeito, perfeito. Mais alguém, Marcão, como é que está essa terra de Diadema? Como é que está por aí? Pode dar só um alô, só para a gente escutar a voz de cada um aí, que é bom saber que os irmãos estão aí lutando aí dentro das
Chefe.
comunidades. Opa!
Boa noite a todos. Agora eu mudei de Diadema, né? Eu não estou mais de Diadema, a gente está dando missão lá, capelinha lá, mas estamos
Ah,
agora em outra cidade.
que beleza, muito bom. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo.
Ah, chefe, as coisas estão caminhando, né? Mas assim, eu fico muito feliz de ouvir os irmãos falando.
Que
E
bom.
há umas duas reuniões para trás, eu tenho sentido essa necessidade de falar de um sentido um pouco mais difícil, de como as coisas parecem que estão, né? E eu sei que, ao mesmo tempo, eu acho que não é o momento que a gente tem que estar se estimulando, mas ao mesmo tempo eu acho
Não é
que é
importante.
importante, talvez, a gente compartilhar,
Com
né? Então, aqui
certeza.
a gente está trabalhando, mas tem momentos, assim, E a sensação que eu tenho é que a gente está derretendo, sabe? Que está
Eu
diminuindo,
sei.
está encolhendo. E às vezes, particularmente falando, né? É como se a gente dá, né? A gente dá na primeira câmara, a gente dá na segunda câmara, e eu sinto, né? Acho que como bispo, a dificuldade de encontrar aonde receber. Não sei se eu estou sendo claro, não sei, é difícil, né? Porque é algo muito abstrato. E eu penso que talvez esses momentos da reunião, a gente precisaria ter um momento, talvez tem que estudar um ponto da doutrina, a gente refletir sobre ele, mas como um alimento, né? Não tirando de lado os aspectos institucionais, mas um estudo mesmo, né? Que eu acho que é aquilo que vai alimentando isso na gente. Pelo menos eu sinto isso, né? Muitas vezes essa ausência da gente ter esse alimento, essa liberdade de falar, olha, aqui tá difícil, a gente tá fazendo, mas tá difícil internamente, tá difícil psicologicamente, tá? A gente tá fazendo porque a gente tá fazendo,
Tá
mas não
lutando
tá
como
fácil.
pode.
É, exatamente, você entendeu, Chato? Então, é mais ou menos isso aí, né? Mas estamos caminhando, estamos olhando.
Não, muito bom, Marcão. Eu acho que não é muito diferente do que muitos estão sentindo, porque não é fácil. Não é fácil a gente carregar já o nosso trabalho particular, individual. É uma tarefa árdua, dificílima. Imagine ainda estar responsável, e muitas vezes eu entendo o que o Marco está falando. Muitas vezes a gente vai ali fazendo as coisas, entregando, entregando, mas a gente sente aquela falta de sentar ali, escutar, de receber esse alimento, né, de receber essa diretriz ou esse estímulo. Isso aí realmente é algo que faz parte. E até analisando aí o que o Marco está falando. De repente a gente pode, como junta episcopal, independente das convivências que a gente sempre vai, se alimenta, mas a gente pode pensar em ter ali quinzenalmente, de repente, uma instrução entre nós, né, seja do Mestre Patá, seja minha, seja do Fabiano, seja do Luiz Henrique, seja de outro irmão que queira compartilhar, a gente. Conversar, né, ter esse momento para tratar de alguns pontos ali de nível de terceira câmara em diante, coisas assim para a gente ir abrindo e se fortalecendo. Então, me veio isso na ideia, sabe? Sabe, Marco, eu acho que pode ser um ponto muito positivo, certo? Para a gente se nutrir, porque não é fácil, o mundão está tragando mesmo e cada vez mais exigente. Divino Daimon também não brinca, ele vai exigindo mesmo, vai botando com força, né? E a gente precisa estar fortalecido e estimulado. E eu entendo perfeitamente o que está dizendo o irmão Marco. Pode até complementar, Marco, se você quiser, fica à vontade, mas eu sugiro essa ideia aí, sabe?
Eu agradeço, assim, mais uma vez eu sinto que a gente precisa de estímulo, mas muitas vezes é difícil a gente falar, muitas vezes, esse vazio, né? E eu entendo hoje que isso não é uma responsabilidade transferir porque é o vigário, porque é o... Claro, obviamente, o vigário, o bispo de ensinamento, santificação, tem aí esse respaldo ainda, acho que um pouco maior, mas eu entendo isso como junta, né? Eu penso que hoje... Eu sinto isso, né? Que talvez o que vai alimentar é essa oportunidade da gente poder pegar um ponto da doutrina. Eu sempre penso naquela frase, né, que o Cristo fala, né? Tendo dois ou mais em meu nome, ali estarei. Então a gente sente isso numa primeira câmara, a gente sente isso quando está dando a primeira câmara e vê o olho da pessoa brilhar, a gente vê que o Cristo acendeu dentro da pessoa. Isso não é litomania, mas a gente sente isso.
Mas
Então,
é real mesmo.
estudar a doutrina, e eu penso num estudo mesmo, um diálogo, né? Olha, vamos refletir sobre. É o meu pensamento hoje. E eu acho que é o que
Legal.
talvez a gente busque, eu hoje, Marcos, precisando talvez desse alimento, né, da doutrina mesmo, e eu
Que
acho
não
que como
seja um
junto
tema,
esse
né? Que não seja um
episcopal.
tema, mas que
Exato.
sejam pontos ali variados a gente conversar, né?
Exato, seja um ponto que a gente possa refletir, rever, entender melhor e ir aprofundando. Inclusive esses processos que eu acredito que a maioria de nós passa cedo ou tarde, eu acho que talvez isso tenha.
Perfeito.
Eu falo por mim, eu vejo que para mim faria nesse momento a diferença. Porque eu acho que a junta episcopal é isso aí, você sempre fala, né? É ombro a ombro ali, né? Então eu penso que
Perfeito.
é quando a gente precisa, né?
Muito bom, Marco, muito bom. Isso é uma realidade, isso aí é uma realidade. Só a pessoa que está ali sabe, e a gente vem escutando de várias pessoas, né, a dificuldade que está tendo e por todo o contexto mundial mesmo, e algumas definições que vão acontecendo dentro de nós mesmos, né? Alguns processos aí muito duros, né? Muito difíceis de superar. E se a gente não tiver esse apoio entre nós, principalmente, vai ficando um fardo muito difícil. E pode ser que a pessoa não aguente, porque a gente é humano. Aqui ninguém ainda é um super-homem, né? Fora o mestre Patá, né? Acredito que a gente está aqui se arrastando, caminhando todo dia para poder ir melhorando e avançando, né, e crescendo. E se a gente conseguir se apoiar, bem melhor vai ser e vai se tornar mais leve. Mas muito bom, Marco. Eu vou propor depois para a gente se reunir para isso mesmo, né? Não para falar de nada institucional, nem de outros informativos, mas sim para a gente se encontrar mesmo. E ter uma conversa, um diálogo sincero, pontos aí que a gente tenha dúvida, pontos que a gente esteja passando, para ter essa liberdade de falar o que a gente precisar falar, né? Sem estar com aquela sensação de que a gente vai ser visto, ou eu sou um bicho, estou falando isso. Não, eu acho que se tem um problema, a gente precisa falar, a gente precisa dialogar, e de repente o outro ali. Com certeza, na sua experiência, vai poder nos dar uma chave, vai poder nos dar um toque que a gente consiga compreender aquela situação e transcender. É muito bom, Marco. Deus lhe pague aí pela colocação, foi muito boa mesmo. Mais algum irmão? Braulio. Ah, o Braulio está no Espírito Santo. Está longe, hein, Braulio? Não se preocupe, Braulio. Um abraço aí para você, para a família, para a Tátila, para a Thalita. Viu? Tudo de bom aí para vocês. Fique tranquilo que a gente sabe que vocês vão estar bem aí na proteção de Deus, dos mestres aí, com certeza. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Tranquilo. Obrigado, Braulio. Amém, viu? Fernando Negrini, tem quem mais? Asparran, que está na luta aí, né, Luiz? Está numa batalha. Ronaldo levantou a mão.
Posso falar? Oi. Estão escutando? Oi.
Sim, estamos.
Tá. Eu queria dizer para o irmão Marcos que essa percepção, né, é algo que eu tenho impressão que, pelo menos vou dizer por mim, né? Essa percepção que ele tem, eu também tenho muita coisa nesse sentido. Ou seja, há coisas que, assim, a leitura não foi suficiente, há algo mais, são mistérios, né? Estava estudando aqui um livro do Mestre Samael, Matrimônio Perfeito, Kinder, né? Se eu não estou enganado. E ele falava algumas coisas assim nesse sentido, ou seja, tem muita coisa acontecendo que, às vezes, vou dizer por mim, tá? Dava a impressão de que intelectualmente a gente estava preparado, tinha resposta para tudo, mas acontece que as coisas estão além de algumas percepções. Então, só queria assim dizer que o irmão Marcos levantou ali alguns pontos que, assim, eu percebo a mesma coisa que ele, né? Ou parecido, né? Queria só comentar isso, que é algo bem importante que ele está comentando aí. Ou seja, existem muitas coisas que estão necessitando esse estudo, esse aprofundamento, né? Talvez com um pouco abstrato, mas Eu concordo com o irmão Marcos aí nas colocações dele. Existem muitas coisas acontecendo de maneira que assim, a gente precisa ter uma maturidade, né, doutrinal muito mais profunda. Né? Às vezes parece que a gente se sentia meio confortável e acontece um evento que a gente parece que nos pega de surpresa, né? É interessante, eu concordo bastante aí que o irmão Marcos falou, era isso.
Beleza, Ronaldo. E acredito também que, além desse aspecto doutrinal, né, são aspectos próprios da vida mesmo, né? As vivências da nossa vida, humanamente falando, né? Muita coisa é pesada, muita coisa difícil de digerir, de processar, e a gente precisa se escutar, né? como amigos, escutar um ao outro, ver, de repente o outro ali nos tira daquela dúvida, daquela incerteza, ou injeta dentro de nós um ânimo, um entusiasmo que a gente estava precisando ali com uma simples palavra, com uma simples colocação. Então, eu vejo também que está relacionado com esses aspectos próprios da vida humana mesmo, né? E tá difícil mesmo, tá complicado mesmo, mas a gente precisa, a gente tem uma doutrina, graças a Deus, a gente tem um ensinamento, a gente tem pessoas que de certa forma, em maior ou menor grau, tiveram também suas experiências, transcenderam muita coisa e que podem colaborar conosco, né? É claro que a decisão sempre é nossa, o passo sempre é nosso, mas se a gente souber para onde dar esse passo, se torna mais fácil e alimenta mais a nossa alma, o nosso ânimo para seguir lutando, né? Mais alguém gostaria de falar?
Opa, posso falar umas coisas?
Opa, pode ficar à vontade, Luiz.
Tá, bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu já tinha falado com alguns, né? Aqui também, né, a gente está... Esse semestre a gente não conseguiu abrir primeira câmara, né? Pelas dificuldades da vida mesmo, né? A gente estava no final do ano passado com 5 pessoas, né, para passar para a segunda câmara, mas um casal se mudou e um outro rapaz se mudou, né? E acabou que a gente ficou com um peso, 2 aluguéis aí para pagar, né? E a gente teve que devolver lá o espaço, né, que a gente tinha lá, que funcionava as nossas turmas. Mas agora, para o semestre que vem, a gente já vai estar retomando aí, né? Pondo em frente. Sobre o que os irmãos têm colocado, o Marcos colocou, o Ronaldo colocou também, né? Realmente a gente sabe que é difícil, né? Eu não sei, na minha visão, às vezes a gente pensa assim, né? É o fim dos tempos, né? É o momento que a gente está vivendo. Mas sempre que a gente estuda todos os livros sagrados, não só a Bíblia, como qualquer outro, ou quando a gente vê alguns livros sobre iniciação, né? Para quem já leu, por exemplo, a Dona Isa, a Noni, né? Isso não é uma coisa, é o momento. Eu acredito que isso sempre foi assim, né? Faz parte mesmo. O caminho iniciático, ele é terrível, né? Mas o Mestre Samael, ele sempre fala, né, que enquanto a pessoa que chora, né, acho que, se não me engano, é essa expressão que o Mestre fala, ele diz: a alma está em felicidade, né? Porque são nesses momentos que a gente vai expurgando o que tem que se expurgar, né? É muito próprio mesmo do caminho. É claro que dói, porque nós somos humanos, né? Quando a gente lê lá, por exemplo, o livro Jó, né, da Bíblia, a gente vê o quanto sofrimento, né? Tem até uma frase assim, eu sempre repito, né, às vezes assim, né, que está no livro de Jó, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E isso é próprio do caminho. Porém, a gente tem que fazer como os irmãos proporam, né? A gente aqui, como junto à sociedade, a gente tem que se reunir mesmo. A gente sabe, o Brasil é muito grande, muito, muito grande. E às vezes a gente vê aí que irmãos aí que estão sozinhos em algum lugar, né, passando por muitas dificuldades, né? E eu acho que essas reuniões são muito próprias, mas há tempo que eu tenho pensado em algumas coisas assim, né? E, claro, depois a gente pode... Não falei com o Hélio antes, né? Mas Eu acho que a gente tem que se organizar.
Fica à vontade, Luiz. Pode. Esse é...
Então, eu queria fazer uma proposta aqui, que eu já estou com ela há um tempo na cabeça. Okay. Mas eu propor aqui na junta sacerdotal mesmo, né? No meu ponto de vista, eu acho que uma das coisas que a gente está falhando é missão mesmo, né? Eu acho que a gente tem que aqui se organizar como junta sacerdotal, fazer um plano bem feito, e a gente precisa abrir pelo menos um misial bem aberto, né? Ver o local onde está disposição, porque a igreja precisa crescer, a gente está encolhendo muito, né? Nos últimos anos, né? E eu acho que a gente deveria fazer um projeto, ver alguns locais, ou abrir lumisial, ver, por exemplo, situações de lumisiais aí, que a gente sabe que tem muita dificuldade. São Paulo a gente sabe que é um monstro muito grande, só Deus sabe, só quem viveu em São Paulo sabe como é que é, de chegar e, assim, ó, vamos juntar todos os bispos e vamos ver aí um missionário ou alguma situação específica e vamos focar esse ano em abrir um lumisial em tal local. E a gente vê as questões financeiras, tudo que for necessário, bancar uma pessoa, a gente sabe aí que tem pelo menos um ou dois irmãos aí que tem disposição ainda de dar missão, ou ver, às vezes não precisa mandar um missionário, mas precisa de um apoio financeiro em tal local. Então a gente focar bem firme mesmo, mas não é assim uma questão assim só de falar, né? Ah, precisa. Não, vamos fazer um projeto. Vamos
cuidar da cabeça.
Tocar esse projeto mesmo, assim, olha, tal local, tal pessoal, onde tem condição e vamos tocar, né? Eu acho que a gente tem que colocar metas, né? Mas uma meta, assim, realmente não é assim, ah, vamos abrir um museu, ou vamos assim, vamos ajudar tal local, né? Não, colocar e vai ser tal local, de tal forma, tal, pra gente poder crescer, porque quando a gente não cresce, desanima, né? A gente fica desanimado, né? E há espaço, sim, né? Tendo organização, apoio, ajudando mesmo ali uma região, um local, uma pessoa, né? Eu acho que a gente tem que colocar esse projeto, né? É o que eu penso.
Eu achei muito boa a ideia, viu, Luiz? Muito bom, muito bom a abertura que a gente tem para conversar. E vamos sim. Amadurecer e levar à prática isso aí, porque eu acho que é uma missão, não deixa de ser uma missão. Se a gente se organizar, a gente consegue. Se a gente dialogar com as pessoas também, incluir as pessoas, elas ajudam, porque tem muita gente disposta a ajudar, né? E isso tem um resultado muito positivo, como o Luiz falou. A gente conseguir abrir um lumisial por ano, imagine, ou por semestre, isso aí é uma força muito grande que vai ganhando. Né? Então, ver um lugar que está com dificuldade, né? Preciso aqui, vamos estudar o que a gente pode fazer, vamos colocar no papel e fazer. Eu acho excelente, viu, Luiz? Excelente, vamos levar em consideração, sim, isso aí. Né? E precisar da sua ajuda aí também nesse processo aí para elaborar, porque eu acho que foi uma excelente ideia. O Fernando até falou, se quiser, eu aceito ajuda lá, lá em Florianópolis. Aí vai surgindo, a gente vai se inteirando, mas é bom isso aí, porque faz com que cresça, e realmente, quando não cresce, como disse o Luiz, vai dando uma sensação dentro de nós que a coisa não está avançando e parece que está incluindo, né? E às vezes falta ali um trabalho mesmo, né? Mais organizado, mais direcionado, né? E isso aí eu vou exigir de mim mesmo também, né? Nesse particular, e peço a ajuda de todos aí para que a gente possa estar avançando nesse sentido aí, que vai ser importante também. Fernando levantou a mão, fica à vontade aí, né?
Bom, irmãos, então boa noite a todos. Até em complemento, né, o que o Luiz comentou, que os irmãos comentaram, né? Apesar de hoje ter aqui um pouco mais de ouvinte, eu compartilhar um pouco o que a gente está passando aqui, sem entrar em muitos detalhes, mas também, assim, realmente tem um processo ocorrendo, né? Nós, em especial, nós voltamos da convivência, aqui a gente já estava com 13 pessoas em segunda câmara, conseguimos abrir ali mais uma anticâmera, né, no interior aqui. na família, às vezes reintegrado, e realmente toda a dificuldade aqui em Floripa era o custo de uma sala. Então, para vocês terem ideia, na região, um apartamento de 50 metros e caindo entre aspas pedaços está R$7.000. Uma sala para alugar aqui na região, nós não achamos uma casa, como eu falo, na região, por toda a ilha, nós não achamos uma casa de forma minimamente ali, em uma rua, perto de um ponto de um ônibus, enfim, por menos ali de R$3.000, né? E nós tínhamos ali em dezembro, concluímos a primeira câmara, montamos aqui, consagramos sacerdote, Isis, missionários se reintegraram, fizemos atualização, enfim. E realmente, a ideia é quando nós, basicamente, para a gente chegar na segunda câmara, a gente estava alugando um local por hora, onde alugava uma sala, montava um anticâmara, fazia cirurgias, atividades todo sábado, quando dava no máximo, finalmente, vendo um ritmo. E quando nós voltamos da convivência, ali em março, eu já estava aqui com um plano engajado de fechar o local, né? Consegui um local, cada um já tinha se disponibilizado de quanto poderia colaborar, e realmente começou um furacão, né? Começou um furacão, de lá para cá agora, graças a Deus, nós estamos saindo desse furacão. Então, primeiro adoeceu uma pessoa de uma das famílias, né, lá do interior, adoeceu uma pessoa, com isso já foram 4 pessoas, tiveram que se mudar de última hora, em função realmente de um estado grave de saúde. Outro irmão também, com sua família, passou por umas situações extremamente complicadas e apesar de a gente manter o contato com todos, né? E realmente ele acabou querendo se afastar um pouco ali da instituição por umas questões pessoais que ele estava enfrentando. E, enfim, aqui também começam vários, né, eventos vindo e culminando um, sem entrar em detalhe, que esposa, até a integridade física aqui da minha filha e da minha esposa, né? E, enfim, está superado. Agora a gente também está, provavelmente, se Deus quiser, semana que vem, nós estamos se mudando de Floripa, e a gente vai para Balneário, né? Balneário Itajaí, e recomeçar de lá, né? Aqui a gente estava com um grupo de 30 pessoas para começar a primeira câmara, né, quando tudo isso ocorreu. Já com mais 12 pessoas confirmando ali, então com um grupo muito, muito bom, muito estruturado, né? E começou também a série de eventos, né? E no final, né, acho que como, né, o irmão Marcos comentava, a conservação comentando, no final, assim, realmente, a gente vai reparando que entregar a mensagem pura, realmente entregar a mensagem, ou seja, vamos falar o ritual de iniciação, né? Coloque nos caminhos um futuro adepto, ou seja, entregar ali o curso de gnoses sem se fantasiar, mas também sem esquecer dos seus mistérios, entregar, penso, né, onde permite para uma pessoa, se ela quiser fazer um trabalho sobre si mesma, ela vai encontrar chaves da autorrealização e vai sentir que falta algo, que esse algo é o Cristo, que é a igreja, através da unção, dos seus rituais, que vai permitir que a pessoa se integre com Cristo, né? Entregar a mensagem dessa forma, que alguém possa trabalhar por si mesmo, realmente é cada vez mais escasso encontrar alguém que queira se realmente trabalhar sobre si mesmo. Então, o que a gente vai reparando muito é que todo mundo tem um atalho, né? Que todo mundo tem um atalho. Ou vai para... vai tomar chá, né? Ou vai para... Enfim, outras vai para Umbanda, enfim, mas tudo com todas as desculpas, a gente vai vendo que a pessoa realmente, claro, cada um tem suas convicções, não estão falando de maneiras, pelo amor de Deus, não estamos entrando em juízo de valores, mas estamos falando realmente, a pessoa vai buscando atalhos, que é cada vez mais raro de alguém querer trabalhar sobre si mesmo. E aí vem a pergunta, né? Se então tem cada vez, né, menos pessoas querendo. Menos pessoas querendo trabalhar sobre si mesmo, né? Como que ainda a gente se mantém firme? E aí, eu, sem prolongar, acho que queria compartilhar duas reflexões. Uma, salve minha juíza do Mestre Lattes, e a outra, uma que a gente foi refletindo junto aqui com minha esposa, a gente foi refletindo esses dias. Acho que primeiro que o Mestre Lattes, ele fala o seguinte, salve o melhor juízo, já existem 3 níveis de trabalho, né? Ele fala, que é o individual, uno com a loja branca, ou seja, a convicção que temos mestres, está sendo na Terra, que é o institucional. Então, o institucional ele deve ser um meio, onde ele fala, né? É um meio, a instituição é um útero, onde dá oportunidade para que a gente possa ir tendo nossas convicções com os mestres e realmente tendo, vivendo um sentido na nossa própria existência. Então, a instituição ela é um meio para que a gente possa realmente viver no sentido da nossa existência. E, claro, o caminho é árduo. Por isso que uma instituição existe a fraternidade, a liturgia da fraternidade. Pra quando a cruz estiver pesada, nunca vai nos faltar um serineu que era Deus. Né? Então, acho que esse é um ponto realmente de a gente... O que a gente está buscando na nossa própria vida? Porque a gnose não é apartada. Né? Ela é realmente a nossa existência. O que a gente está fazendo aqui? O que eu venho e a gente está buscando? Acho que esse é o primeiro ponto no momento que pesa. E o outro... sobre cada vez estar mais escasso as pessoas realmente quererem assim, a doutrina, né, de forma pura, tocar no edifício. Eu estava conversando com a Dani, imagina a seguinte situação. Imagina, né, que a gente tivesse, por exemplo, sofrido um acidente de navio. Aí tem vários corpos boiando. E já pensou se a equipe de resgate desiste da gente estar no meio do oceano porque viu vários corpos boiando e assume que não tem ninguém mais vivo? Né? Então, assim, né? Já pensou se a gente realmente, às vezes, tem uma alma, que está esperando a gente chegar a mensagem ali, uma alma, que a gente queira Deus, né? Que possa realmente, como fala a Pisofia, né? Que o Cristo ali, os octógonos, falam os octógonos, quadraturas, né? O Cristo ele abrevia os movimentos e tempos, né? Que seja por uma alma. Já pensou se essa alma só está esperando um missionário chegar? E se, não, e se fosse nós nesse lugar, né? Eu acho que são esses momentos, realmente, o Divino Daimon, como um vigário, né, falava, ele está aí para nos tirar teorias, né? Realmente é um momento onde a teoria deve ser fundida através da vontade, né? A consciência deve ser fundida em vontade para encarnar esses valores da alma. Então é um momento, assim, um momento onde a gente fala o que, que eu estou buscando mesmo, é um momento onde, principalmente, da missão, que é a convicção que não é por terceiros, né? É pela nossa própria alma, mas pela nossa própria alma a gente precisa salvar uma, né? E que esteja alguém, às vezes a loja branca predestinou alguém só para encontrar nossa mensagem, e a missão vale tudo para essa pessoa, né? Isso a gente está, assim, são reflexões que a gente está fazendo, né? Porque no final, irmãos, assim, eu acho que tudo em especial que a gente está passando aqui foram bem, bastante intensas, agora, graças a Deus, estamos saindo da situação, graças a Deus, assim, realmente a gente nunca estamos abandonados, né? E aqui a gente não está falando de forma motivacional. Então, realmente, que todo esse ardor, dúvidas, né? Que pode ter certeza, a gente também está passando por um ano de fogo. Graças a Deus, né? Estamos saindo. Mas tudo isso, no final, entendo que realmente vai nos dando compreensão da nossa própria existência, do que a gente está fazendo aqui, sem nenhuma fantasia. Né, do nosso matrimônio, das nossas aspirações até profissionais e realmente do Cristo como mensagem viva, porque nesses momentos não tem teoria, né? Então, no ápice da situação, onde teve ali uma situação extremamente delicada, com a integridade física da minha esposa, da minha filha, o delegado que comanda toda a polícia é meu vizinho, né? E às 3 horas da manhã eu consegui acionar ele, consegui, então, assim, precisei e comprar uma passagem de última hora para São Paulo, também por uma questão envolvendo isso tudo. Eu não tinha recurso, mas graças a Deus tinha uma pessoa que a meia-noite e meia se dispôs ali de comprar a passagem para mim. Então eu quero dizer que a gente não perca o ânimo, né? Tem em João, fala, tem aquele versículo do Cristo, né? Que ele fala, no número 3 aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? E se talvez eu fala, bom, mas o Cristo falou isso, é um homem autorrealizado, não. Esse vencer o mundo é aquela fé que a gente tem na doutrina, é aquela fé mesmo, aquela esperança, com essa consciência viva, que todo sacrifício que a gente está fazendo nessa alma humana, a gente não está abandonado pelo Pai, que o nosso Pai nos está ocupando em cada passo. Ele está aqui nos vendo e, com certeza, nos preparando para um triunfo que talvez a gente nem imagine. Bom, irmãos, eu deixo aqui as palavras e é uma alegria mesmo estar no lado de cada um dos irmãos e tenho certeza que, como falando sobre agora, tudo passa e o melhor está por vir.
Obrigado, Fernando. É, realmente a gente tem acompanhado o processo aí lá de Floripa e não foi fácil a batalha, mas a gente vê sempre o irmão Fernando com esse ânimo, com esse entusiasmo, enfrentando ali as situações dele. E tudo isso, esse diálogo aqui, vai permitindo com que a gente também se nutra, né? Porque nem tudo são flores. Tem a realidade da obra, tem a realidade da vida, que a gente precisa também compartilhar e ver que, de alguma forma, a gente consegue transcender, né? Se a gente estiver junto, e ainda que humanamente a gente se ache incapaz ou se ache, no momento, quase impossível, né? Como irmandade a gente consegue se fortalecer, a gente consegue se ajudar. A gente consegue, através da oração, através das petições, através de teurgia, suplicar ali por um irmão, por uma pessoa que está vivendo situações difíceis, e a ajuda sempre vem. A ajuda, ela sempre vem. Por mais que, em alguns momentos, a gente possa perder a fé, ou perder, não confiar, perder aquela esperança, né, mas com toda certeza a ajuda ela vem, né, porque a Loja Branca ela não dorme, ela não se esquece, ela não deixa nenhuma pessoa que de coração trabalhe pela obra do Cristo, ela deixa desamparado. De alguma forma essa ajuda vem. Então, assim, eu sei que tem muita coisa que a gente poderia estar conversando, poderia estar dialogando, mas eu deixo aqui nessas reflexões, né, que os irmãos fizeram, também recapitulando, que a gente reflita sobre o Monastério Moria, que a gente reflita sobre a Soprovida, que a gente reflita sobre o nosso trabalho e que a gente reflita no sentido de cada um dos irmãos aqui, que é uma realidade, a gente tem que sempre tomar com muita seriedade, com muito zelo, muito carinho, né, e tentar, de alguma forma, e sanando essas inquietudes, preenchendo ali certos vazios e estimulando essa alma que precisa, todos nós, nossa alma precisa de estímulo constante. Então, para não nos estendermos mais, quero agradecer aos irmãos, espero que todos nós possamos nos ver na convivência, mas antes da convivência a gente vai se reunir novamente, né, para mais uma vez dialogar, conversar, enfim, e relembrar o que foi exposto aqui, o que foi colocado, e dessa forma a gente vai conseguindo avançar, conseguindo dar um passo a mais, aquilo que a gente talvez pensasse que não poderia mais. Vou estar analisando com toda certeza o que disse o irmão Luiz, muito bom, gostei demais dessa ideia, dessa visão. Né, com certeza é muito benéfico. Então, quero agradecer de coração a todos, desejar muita força, dizer que, apesar da gente estar longe aqui, mas a gente está atento, né, a tudo, pode ligar, pode chamar, a gente conversar, e estou aqui à disposição sempre, para a gente se ajudar como irmãos. E acredito que cada um também dos irmãos estejam nessa mesma abertura. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso, fraternal para as famílias, para todo mundo dos Uniziais. Alô, Filipão, grande abraço, viu? Demais, Renato, Fernando, Luiz Henrique, Fabiano, Marcão, um abraço aí para a família, Ronaldo, todo mundo que está participando, Braulio, lá do Espírito Santo, o Braulio foi longe, esse homem roda, viu? Mas vá com Deus, volte com Deus também, que a gente gosta muito de você, Bruno. Sempre faz falta aqui. Então, boa noite, viu? Bom descanso para todos aí.
Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite, seu Oscar. Boa noite a todos, Sérgio.
Boa noite a todos.
Boa noite, irmãos. Tudo de bom para vocês. Bom de vocês.
Também. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Bom descanso.
Boa noite. Aquí en la mañana.